Deus.
Muito obrigada, senador Mazarildo Cavalcante. O que me traz à tribuna no dia de hoje, senhor presidente, são dois assuntos que considero da mais extrema relevância.
Senador, mas, senador, você me permite só que eu cometi um equívoco? Não anunciei que estou escrevendo como para a comunicação de liderança o senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Pois não.
Desculpa.
Mas, senhor presidente, senhores senadores, não poderia, tendo ouvido o pronunciamento do senador Mário Couto, de deixar de falar sobre o assunto, não especialmente sobre os nomes e as pessoas que aqui ele traz, mas sobre o fato em si, que infelizmente, senador, esse é um fato que ocorre no Brasil inteiro e nos nossos estados, porque são estados de características de pesca grande, porque nós somos estados banhados por rios e rios importantes, cuja produção são produções grandes também. E dizer que agora, recentemente, o Ministério do Trabalho, juntamente com a pesca, eles cancelaram, somente no meu estado do Amazonas, mais de 3 mil auxílio seguro-defeso para pescadores. 3 mil. Irregularidades das mais diversas. E até onde eu tenho conhecimento, eles fizeram no Amazonas, em vários outros estados, salvo engano, todos os estados do Amazonas, um recadastramento. Chamaram absolutamente todos aqueles que recebem seguro-defeso para comparecer nos locais previamente estipulados. E os que não compareceram tiveram o benefício cortado. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que, além da Polícia Federal, encaminhe para o Ministério do Trabalho, encaminhe para a ex-senadora Idelis Salvati, ministra hoje da Pesca, que tem se envolvido muito e procurado fazer com que coisas como essas deixem de acontecer. Deixe de acontecer, não é? Então, eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e fazer de forma singela, mas muito sincera, é apenas esse adendo que
você... Me dá só um minuto, não vou tomar...
Pois não.
Não vou tomar conta do seu tempo. Eu tenho também noticiado e colocado na tribuna vários tipos de denúncias, mas esta, senadora, esta do morto receber, senadora, essa aí o cara abusou demais. Isso aí é cinismo que não tem tamanho. Essa é demais. Mas fique tranquila, eu já comuniquei ao Ministério da Pesca, à Polícia Federal, Ministério Público, e eu sigo, sabe, senador? Eu não só denuncio, eu vou até aonde as providências foram tomadas. Muito obrigado pelo vosso alerta.
Perfeito. Eu acho que, dessa forma, todos contribuímos muito para melhorar a situação do nosso povo, principalmente dos mais humildes, daqueles que vivem de uma atividade tão penosa, mas tão importante como essa da pesca no interior da Amazônia. Mas, senhor presidente, outro assunto que trago aqui é que fui procurada também por algumas pessoas, parentes, familiares de brasileiros oriundos do município do Castanho, no meu estado do Amazonas, e que se encontram no Japão, numa cidadezinha muito próxima aonde ocorreu o problema com a usina nuclear. E essas pessoas solicitaram nossa ajuda, nossa colaboração, que intermediássemos junto ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores, para que eles pudessem, nesse primeiro e imediato momento, ser retirados da cidade onde se encontram, porque corre o risco de sofrer contaminação por conta do problema com a usina atômica, mas também para ser trazidos de volta ao Brasil. Quero dizer que já fiz contato com o Ministério das Relações Exteriores e nós estamos aguardando de que, nos próximos dias, essa família de 7 pessoas, 3 adultos, 4 crianças que já estão há algum tempo no Japão, possam voltar para o Brasil, porque assim desejam, e aqui ficar com toda a sua família de forma mais segura. Então, eu quero desde já fazer agora publicamente o que já fiz pessoalmente ao Itamaraty, que auxilie, inclusive, trazendo, senador, Suplicy, os brasileiros, as brasileiras, crianças que estão no Japão de volta para o Brasil, porque nem todas as famílias têm condições de, em pouco, num curto espaço de tempo, mobilizar recursos necessários e suficientes para garantir o deslocamento de lá até o Brasil, porque o valor das passagens aéreas é muito elevado e muitas vezes não está ao alcance dessas pessoas, dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. Então, fica aqui, renovo o meu apelo ao Itamaraty, não só em relação a essa família de amazonenses que está no Japão, mas de tantos outros brasileiros que se encontram na mesma situação. E, senhor presidente, eu agora passo a falar a respeito de uma solenidade que eu participei no dia de ontem, na Confederação Nacional da Indústria, solenidade dirigida pela CNI com a participação de todos os estados da região norte, de todos os estados da Amazônia brasileira. Lá estavam presentes representantes de 9 estados, além do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, o Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Todos os estados presentes no dia de ontem, quando na sede da Confederação Nacional da Indústria, quando foi divulgado e lançado o projeto Norte Competitivo. Foi um estudo realizado pela Confederação Nacional das Indústrias, com apoio das federações regionais das indústrias, federações do Amazonas, do seu estado, Roraima, Rondônia, Acre, enfim, todos os 9 estados da Amazônia, e que produziram um diagnóstico, um levantamento profundo acerca da logística na região e, sobretudo, das estradas que promovem o transporte de tudo aquilo que nós produzimos em nossos estados. E as conclusões, elas são muito importantes. Uma delas é de que necessitaríamos imediatamente, senador Mozarildo, eu acho que nós devemos, nós, senadores, todos, levantar, e aqui está o senador Eduardo Braga, essa como uma bandeira nossa. Imediatamente, nós necessitamos de 14 bilhões de reais para melhorar a logística na região, para toda a região amazônica. 14 bilhões para uma região que ocupa 60% do território brasileiro, não é essa quantidade toda e nem impossível de a gente conseguir. E se for o caso, o governo brasileiro não tem os recursos, vamos nos unir, Rondônia, senadores de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, do Amazonas, vamos buscar fontes de financiamento para poder melhorar a situação da logística em nossa região. E o mais importante é que o estudo aponta de que, apesar desses investimentos imediatos ser na ordem de 14 bilhões necessários, poderia haver, caso todos os investimentos sejam efetivados, uma economia anual de 17 bilhões. 17 bilhões que poderá chegar até 2022, a 33 bilhões, ou seja, uma economia de aproximadamente 4 bilhões por ano, senador Mozarildo. Ou seja, haveria um investimento nas nossas rodovias, hidrovias, na ordem de 14 bilhões, e o retorno econômico que esse investimento poderá trazer, não para a região, mas para o Brasil, será na ordem aproximada de 4 bilhões ao ano. Ou seja, em menos de 4 anos, nós poderíamos retornar esse investimento que o governo brasileiro deverá fazer em nossa região. Então, eu considero isso muito importante. Vossa Excelência presidiu aqui na casa uma subcomissão da Amazônia. Nós estamos criando, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional, a mesma subcomissão. Senador Eduardo Braga preside hoje a Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, uma das mais importantes. E no debate que tivemos hoje com o ministro Paulo Bernardo, o fizemos ver, Vossa Excelência o fez ver, da necessidade de direcionar investimentos para a região. Porque quando falamos em universalização, quando falamos em ampliar o acesso às telecomunicações, enfim, a tudo aquilo de positivo que a sociedade oferece às pessoas, nós temos que lembrar da região amazônica. Região amazônica que ainda amarga índices extremamente negativos e bem abaixo dos alcançados por outras regiões. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, 13% somente daqueles que vivem no Norte têm acesso à internet. E uma internet de qualidade bem inferior àquela que o Brasil inteiro, outras regiões, conseguem acessar. Mas eu gostaria, nesses últimos minutos, senhor presidente, presidente Mozarildo, de falar a respeito de alguns pontos que eu questiono. Porque de todo o estudo feito, são em torno de 40 e poucas...
Professor, me concede uma parte?
Pois não, concedo a parte a Vossa Excelência, senador Eduardo.
Senadora Vanessa, eu gostaria de poder cumprimentar Vossa Excelência pela natureza da matéria que Vossa Excelência traz hoje para a tribuna. Efetivamente, a questão de logística e de competitividade na Amazônia é um assunto de interesse nacional e um assunto da estratégia do desenvolvimento do Brasil. É notório que o Brasil vem tendo uma importância cada vez maior no cenário internacional, fruto da produção mineral, fruto da nossa produção no agronegócio e fruto, portanto, dos preços dos commodities e dos mercados que os commodities têm alcançado. Cada vez mais esta fronteira mineral e cada vez mais esta fronteira de commodities chega à Amazônia. E sem infraestrutura e logística, nós não seremos competitivos. E teremos, portanto, um gargalo fundamental para que o Brasil possa continuar tendo um desenvolvimento sustentável e continuado a partir das necessidades dessa fronteira na Amazônia. E 14 bilhões de reais... num levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria e com a participação dos estados da região. Ontem, Vossa Excelência esteve presente numa reunião na Confederação Nacional, onde o vice-governador Omar Melo, José Melo, do estado do Amazonas, representando o governador Omar Aziz, esteve presente. E nós, da bancada da Amazônia no Senado, precisamos efetivamente repercutir e ecoar isto, senador Mozarildo, aqui no Senado da República. Exatamente onde os estados estão representados no Pacto Federativo. Porque é hora do governo brasileiro compreender a necessidade desses investimentos. E a senhora colocou, Sua Excelência colocou de uma forma brilhante essa questão também da infraestrutura na área de comunicação e na área de informática. Hoje ouvimos uma frase na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia que eu gostaria de reproduzir aqui neste plenário. Se o Luz para Todos teve uma importância de inclusão e continua tendo uma importância de inclusão nas regiões mais excluídas deste país, no governo do presidente Lula, agora no governo da presidente Dilma, é o Plano Nacional de Banda Larga e de Inclusão Digital que fará com que milhares de brasileiros excluídos desse modelo social, econômico e ambiental possa alcançar. Eu quero, portanto, louvar a posição de Vossa Excelência nessa tribuna, numa demonstração, mais uma vez, da sua posição estratégica para o desenvolvimento da região e no chamamento da nação brasileira e do Senado da República para a infraestrutura, o desenvolvimento responsável, racional da Amazônia brasileira.
Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Eduardo.
Vossa Excelência me concede a parte?
Eu concedo a parte já a Vossa Excelência, senador Randolph, mas dizer que só aqui no plenário nós temos nesse momento senador Mozarildo, senador Eduardo, senador Randolph e eu, todos oriundos da região amazônica. Acho que todos temos o compromisso e precisamos nos organizar como tal para, junto ao governo federal, clamarmos por nossas reivindicações e por nossas necessidades. Vossa Excelência disse bem, ontem, além do vice-governador José Melo, estava lá o governador do estado do Pará, o governador do Mato Grosso, vários outros governador de Rondônia, governador Confúcio, da CNI. E nós temos muita força política, o governo federal tem sensibilidade com nossa região. Acho que se a presidenta Dilma tiver como meta nesses 4 anos, senador Randolph, resolver, não todos, mas alguns problemas importantes da Amazônia, ela vai ter um retorno muito antes do que ela imagina. Nosso potencial mineral é muito grande. Então, nós estamos gerando energia para o Brasil. Olha, a Amazônia Oriental gera energia para o Brasil. E o que, que nós estamos tendo em troco? O que, que nós estamos tendo para nós? Vamos trabalhar nessa unidade e conseguirmos esses avanços para a região. Senador Randolfo, com muito prazer concedo a palavra ou a parte a Vossa Excelência.
Senadora Vanessa, eu quero me congratular, cumprimentar pelo todo do pronunciamento de Vossa Excelência. Quando nós falamos de Amazônia, temos preocupações irmãs, e Vossa Excelência toca e aborda um tema central para a nossa região. Os problemas do Amazonas são muito similares aos problemas que enfrentamos no Amapá. Mas, em especial, eu estava no gabinete atento ao pronunciamento de Vossa Excelência e me chamou a atenção o início de vosso pronunciamento, quando Vossa Excelência diz que já encaminhou, inclusive, para o Itamaraty uma solicitação para que seja tomado providências em relação aos brasileiros que se encontram no Japão. Eu quero me associar a Vossa Excelência. Acabei de receber nessa manhã um telefonema também de famílias amapaenses que estão ilhadas no Japão, especialmente no norte do Japão, na cidade de Mieken, que fica próximo de Nagoya, e que necessitam, em virtude da dramática situação que vive aquele país, situação a qual nós todos nos solidarizamos. O drama vivido pelo Japão, sem dúvida, não é só, como foi dito pelo primeiro-ministro, o maior desde a Segunda Guerra. É o maior, ao que me parece, da história japonesa. Então, em relação a isto, a necessidade é nossa solidariedade, mas há necessidade também de nós nos preocuparmos com os nossos nacionais que estão lá naquele país. Então, eu quero me associar à solicitação de Vossa Excelência ao Itamaraty, para que seja, em primeiro lugar, prestado informações concretas sobre a situação dos brasileiros no Japão. Segundo, seja tomada providências, dentre elas, a providência de devolver para o Brasil todos aqueles brasileiros que não se sintam seguros no Japão e queiram para sua casa, para seu lar natural, retornar. Este foi o sentido do requerimento de Vossa Excelência, ao qual me associo, e que nós deveremos fazer esta solicitação ao nosso Ministério das Relações Exteriores.
Perfeitamente. Vamos fazer conjuntamente. Vossa Excelência falava da família de amapaenses, e nós temos conhecimento de pelo menos uma família de 7 pessoas que está em Ottawa, um município que fica, senador Randolfo, a 70 quilômetros somente de Fukushima, onde aconteceu o desastre atômico, não é? Então, fizemos contato com o Itamaraty, já está disponibilizando a retirada dessas pessoas através de vans, de ônibus, automóveis, para dentro mesmo do Japão, numa região mais segura. Agora nos falta a garantia do retorno dessas pessoas ao Brasil. Então, Vossa Excelência também está imbuído desse mesmo objetivo, tentando ajudar os amapaenses que lá se encontram. E eu quero, senador Mozarildo Cavalcante, se me permite concluir meu pronunciamento na parte em que tratava da questão da Amazônia. Dizia eu que Vossa Excelência, quando presidiu a subcomissão da Amazônia, foi um lutador a favor da região, um grande lutador. Eu tive a oportunidade, na Câmara de Deputados, também de presidir a comissão da Amazônia. E lá, nós conseguimos realizar, em parceria com o Senado, inclusive, em parceria com o governo federal, com o governo de todos os estados da região, o primeiro simpósio da Amazônia. Hoje, já a Câmara de Deputados já deve estar no sexto simpósio da Amazônia, que é um grande evento que reúne muitas pessoas, desde a intelectualidade até produtores, trabalhadores, governantes, e cujo objetivo é debater exatamente a necessidade de um maior investimento para a região. Eu quero dizer que tenho muita expectativa e muita esperança que a gente consiga aplicar na prática e de forma muito, extremamente valorizada o PAS, que é o Plano Amazônia Sustentável, que foi um plano construído entre o presidente Lula e todos os 9 governadores da região. Aqui nós temos o governador Eduardo Braga, nós temos o governador Blairo Maggi, o governador Ivo Cassol, que são senadores hoje, mas que à época eram governadores, juntamente com o presidente Lula, com o seu ministério, elaboraram e aprovaram esse plano. Esse plano que, se for efetivado na prática, nos dará à região nos dará a todos os amazônidas uma condição, senadora Ângela, uma condição muito melhor de vida. Porque nós dizíamos aqui, dizia o senador Randolfo, senador Eduardo e eu, a nossa potencialidade produtiva na região é muito grande. O que nos falta são meios, a logística, que faça com que nossos produtos se transformem em produtos competitivos. Acho que um exemplo importante de como se faz desenvolvimento e se pratica política de desenvolvimento regional é o exemplo do que acontece no estado do Amazonas com a Zona Franca. A Zona Franca de Manaus tem sido hoje talvez o principal instrumento de desenvolvimento da região. Tanto que hoje o estado do Amazonas é o estado que mais se desenvolve, é o estado que mais cresce, é o estado responsável pela arrecadação de quase 60% de todos os tributos federais. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, uma contribuição muito grande, muito forte do governo federal. Vez que a Zona Franca é um modelo de desenvolvimento econômico baseado numa legislação e numa estrutura federal. Mas, tal qual a Zona Franca, a Sudã, outros meios que nós temos que pensar de forma mais estratégica. De forma mais estratégica à região. Investir na infraestrutura, investir na logística. Eu costumo dizer, nós temos a maior reserva de silvinita do planeta, silvinita que produz o potássio, tão utilizado na indústria de alimentos, de fertilizantes. E não é explorada essa reserva porque nos falta logística. Então, fica aqui meu apelo para que nós nos unamos e consigamos esses avanços. Muito obrigada.